sunshine. Give me a do. Give me something simple and true. All I need is sunshine and a cool, refreshing mountain dew. So give me my good friends. Give me a do.
Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
Mountain Dew.
Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã. Com Joana Azevedo.
Olá.
Olá.
Estamos de volta.
Estamos de volta.
Hoje temos um anúncio para fazer,
temos,
mas vamos deixar para o fim.
Vão ter que chegar a ouvir até ao fim.
Vão ter de ouvir.
Saber o que é.
Sim, sim. É um bom teaser. Se vão gostar ou não, não vou
não
dizer.
Não sabemos, não sabemos. Pode, mas
podem gostar e podem não gostar.
Mas espero que não gostem.
Diga já. Mas primeiro, temos aqui um caso. Interessante.
Deu-me vontade de rir. Eu primeiro deu-me vontade de rir e depois não achei graça.
Se calhar, não devia rir. Se calhar não devia rir. Mas vamos lá. Então, sou vossa ouvinte assídua, gosto particularmente dos podcasts acerca das relações mais íntimas. Sou casada há 12 anos. O meu marido foi também namorado desde os meus 17 anos. Tive um grande amor antes dele e foi com quem tive a minha primeira relação sexual. Depois disso, só voltei a envolver-me sexualmente com o meu marido. Tenho dois filhos e neste momento acolhemos um bebê. Tem sido desgastante, o que tem feito com que o tema que vos trago tenha andado um pouco apagado, mas assim que tenho um pouco mais de energia e entro na fase do meu ciclo fértil, é como se ele renascesse. Há mais ou menos 3 anos para cá, mudamos de cidade e com ela veio uma paixão por um rapaz de entregas. Sim, um homem bem mais novo do que eu, uns 8 anos. Desde a minha primeira entrega, desde a primeira entrega, despertou em mim algo muito bom. Um grande sorriso e simpatia que talvez por má interpretação minha me levou a pensar que um dia este homem também podia ter interesse em mim. Certo dia confessei-me ao meu marido que, para sem grande espanto meu, ficou em êxtase. Sim, ele faz tempo que me pede um encontro a 3, seja de que sexo for, a terceira pessoa. O que numa primeira fase trouxe um tesão para a relação, como não tínhamos ou tivéssemos tido até então. Após alguma pesquisa, cheguei ao perfil dele em 2 redes sociais, fiz pedido de amizade, mas sem sucesso. Há quase um ano enviei SMS, pressionada também pelo marido, estupidamente, de uma forma suplicante, para ele me aceitar nas redes. Já nem lembro bem, mas penso que foi dessa vez que simplesmente me respondeu com um ponto de interrogação. Ao contrário do expectável, não me bloqueou no Insta, mas também não me aceitou. Houve mudanças na hora de entregar as encomendas, cada vez mais reservado e evitante, mesmo o olhar. Tenho saudades do rapaz atencioso que foi. Penso que deve saber que sou a mesma pessoa do Instagram e a quem de vez em quando faz umas entregas. Pois quando nos cruzamos na rua, desde o acolhimento do bebê, vemos-nos muito raramente, ele observa-me e é nesses momentos que não perco a esperança que um dia o possa conhecer melhor. Eu e o meu marido até já comentamos que pode ser gay, visto não me aperceber pela minha pesquisa que tenho a namorada. Encontrei a mãe e restantes familiares próximos, pois tem páginas mais abertas e vou seguindo-o por aí. Dizer-vos ainda que me arranjo sempre quando sei que é ele a fazer uma entrega, assim como tendo que seja a transportadora dele a enviar-me compras que faça. Gostava de insistir mais uma vez para ver no que daria. Não é a primeira vez que tenho estas paixões no meu casamento, mas nada como esta que se prolonga no tempo. Penso que são elas que me fazem sentir viva, apesar de ter um parceiro bastante dedicado no campo sexual. Teria muito mais a escrever-vos, mas sei que já vai longa a mensagem. Gostava muito de vos ouvir. Peço anonimato sempre. Anonimato é sempre.
E então, achaste graça esta mensagem?
Achei. Eu tenho pena do estafeta, coitado. Está só a fazer o trabalho dele.
Credo.
E de repente, esta pessoa, eu acho super legítimo ela ter um casamento que permite outras pessoas,
claro,
outras relações,
claro.
A 3, a 4, a 5, eles é que sabem.
Uhum.
Mas se calhar há sítios onde eles podem explorar essa vontade.
Convém,
não é?
que
a pessoa não vai ser um trabalhador que está só a cumprir o seu trabalho e é constantemente invadido. Isto é uma invasão, não é? Ela não pode ir para as redes.
Ela está a descrever fazer... é assim uma mild stalking.
Pois.
Não é? Isto é um stalkingzinho simpático.
De familiares dele e tudo.
Que é isto?
É esquisito. Isso não, eu acho, atenção.
Para, acho muito bem que eles façam o que entenderem.
Eu também.
Agora,
eu também.
Convém é que a terceira pessoa saiba que é a terceira.
Sim.
E o que me causou aqui uma certa estranheza não é esta paixão e este desejo, isso tudo é tudo bom.
Pois.
É o que é que ela faz com ele.
Sim.
Como é que ela descreve este homem? Para já, na descrição dela, nem é
este,
um homem.
Este homem, o estafeta.
O estafeta, nem é uma pessoa. Está totalmente descarnada.
Sim. É um objeto.
É um objeto só. Objetifica este homem.
Sim.
Portanto, há um rapaz, ela manda uma mensagem, ele responde com um ponto de interrogação. Ela diz que ele ficou evitante, que não aceitou o pedido, que o segue através dos familiares, porque a página dele está fechada, que manipula entregas para aquilo que seja ele a entregar. Isto não é uma paixão não correspondida, isto é um stalkingzinho bastante claro. É a primeira coisa que eu quero dizer já sobre esta mensagem. Clinicamente, esta ausência de reconhecimento disto, porque não há nada nesta mensagem que indique que esta mulher tem noção que está a fazer isto.
Eu acho que não, não é? Ela acha só que está a lutar por aquilo que quer.
Tá.
E que está a fazer todos os passos
com
que
certeza.
São normais.
Com certeza.
Para lutar. E não, acho que ela já ultrapassou um bocadinho a fronteira.
E a ausência desse reconhecimento é estranha. É uma clivagem total. O que é uma clivagem? É como se nós, se há uma situação ou qualquer coisa que nós sentimos ou que vivemos, que não conseguimos, de algum modo, sentir na sua totalidade, partimos-lo ao meio, em que fica só o bom e o mau. E então retiramos quase da consciência o mau e ficamos só com a parte que nos interessa. E isto é um mecanismo de defesa, apesar de tudo comum, parece-me, não tenho a certeza, mas parece-me que é isto que está a acontecer aqui. Porque é como se ele está-lhe a dar todos os sinais e ela lá está, cliva, não vê, fica só com aquilo que ela quer ver. E quando nada disto é ativo no sentido, é inconsciente, é um mecanismo de defesa do eu que acontece automaticamente, inconscientemente, e portanto não é que esta mulher esteja a fazer isto de propósito, digamos assim. Mas de algum modo ela sabe o que é que ela fez. Ela sabe o que é que ela fez, que é como é que ela agiu, que é a pesquisa nas páginas dos familiares, a manipulação de não sei o quê. E portanto, até parece que a própria descrição da coisa, parece que ela reconhece tudo isto que está a fazer, mas o reconhecimento não aparece. É muito estranho isto, porque é como se ela está-te a dar a informação sem ter muita noção da informação que te está a dar. Ou seja, a informação está presente, mas o acesso ao seu significado está meio bloqueado na cabeça dela. O que mantém este bloqueio é um grande talvez. Talvez ele tenha interesse, talvez ele seja gay e por isso não respondeu. Talvez aquele olhar na rua possa significar alguma coisa.
Essa parte dela, por hipótese de ele ser gay por não ter respondido, indica e confirma aquilo que tu estás a dizer, porque ele não responde, ele está a trabalhar. Uma coisa é.
Ele pode
eu acho graça
para ele.
Ela ter uma fantasia com ele. Acho graça, acho que é perfeitamente normal. Mas ela anda atrás dele ativamente. É natural que ele não responda. Porque ele só está a trabalhar. Ser simpático faz parte da maneira como ele trabalha.
Se fosse nos Estados Unidos, que era uma restraining order, ou assim uma coisa.
Pois, ele
não está a ser simpático.
Nunca deve ter dado a entender que queria alguma coisa.
Não, este é que é o ponto. Esse é o meu ponto, que é isto tudo está a acontecer na cabeça dela.
Pois. Problema é, se estivesse a acontecer na cabeça dela e ela não saísse da cabeça dela, ficasse só lá dentro, ok, mas ela insiste, ela vai atrás.
Sim, ela age sobre isso.
Uma coisa é uma fantasia, outra coisa é um desejo e um objetivo.
Sim, agora o meu ponto aqui é vários pontos que esta mensagem suscita. Esta questão do talvez, eu acho que é um mecanismo através do qual ela fantasia, ela pode fantasiar. Ou seja, ela mantém a pessoa num estado de indeterminação. Não se sabe se ele, na cabeça dela, não se sabe se ele quer ou não quer. Quer dizer, se calhar à volta dela já toda a gente disse: miga, ele está-se a cagar para ti, vai à tua vida. Mas ela precisa deste talvez, ela precisa desta indeterminação, porque é a forma que ela tem de permitir que a fantasia continue lá, continue a habitar este espaço onde deveria estar a realidade. Faz sentido isto para ti?
Mais ou menos, é difícil.
É assim, nós todos, para podermos fantasiar, nós fantasiamos através de mecanismos, digamos assim. Há pessoas que se fantasiam de uma maneira, outras que fantasiam de outra, não é? E para pessoas que não estão muito confortáveis, isso é uma maneira simplista, que não estão muito confortáveis com o facto de fantasiarem, é só um exemplo. Se a pessoa não está muito confortável com o facto de fantasiar, um grande talvez ajuda. Ou seja, um não, se é não, se ela acha que não, ele não está a interesse nela, destruiria a fantasia. Não havia forma de continuar aquela fantasia, não é? Porque ele não tem um interesse de volta, não há reciprocidade. Chau, fantasia. Se ela mantiver sempre um ponto de interrogação, mesmo que a realidade já lhe tenha mostrado um ponto de final, parágrafo, a fantasia pode continuar a decorrer. Então ela ignora a realidade em prol de poder continuar a fantasiar. Já está mais claro assim?
Mas isso é perigoso.
Pois é. Pois é.
Até porque a parte boa da fantasia é precisamente não haver nada para além da fantasia.
Lembras-te do programa que nós fizemos sobre o Baby Reindeer?
Exatamente.
Então, o Baby Reindeer é isto em ácidos.
Pois.
Não é?
É que pode,
ele olhou para mim,
pode resvalar para uma situação,
claro,
dessas.
Eu não sei se esta mulher
não, isso, esperemos que não, obviamente.
É patologicamente afetada, mas provavelmente não.
Mas o raciocínio,
mas o processo é o mesmo.
É idêntico.
No Baby Reindeer, ela, acho que é no último episódio, que ela explica como é que ela fica com esta fixação neste homem, que é quando ela diz que não tinha dinheiro, não sei o que, ele oferece-lhe uma bebida no bar. E ela, quando ele olha para ela, ela fica ali como uma âncora que se fixa ali naquele olhar, a partir da qual ela fantasia.
Claro.
E mesmo que a realidade lhe dissesse o oposto, ela nunca olhava para essa realidade. Não. Ela clivava, portanto. Porque olhar para a realidade era acabar com a fantasia. Portanto, o desejo dela só pode circular se a realidade não estiver presente. O processo é o mesmo. O que é clinicamente relevante é que ela lê sinais de evitamento claro como sinais de possibilidade. A tal reserva dele, ela até diz, tenho saudades do rapaz atencioso que foi.
É normal.
Pois,
exato. É normal que ele se tenha reservado. Deve estar,
está a ler isto.
Deve estar cheio de medo.
Eu estaria.
Pois.
Porque ela está a ler isto como se tivesse perdido alguma coisa, mas nunca existiu nada ali. Pelo menos não como alguma coisa de concreto. Isto existe na fantasia dela, mas ela diz que tem saudades,
pois,
do rapaz atencioso que foi. Ela tem saudades da fantasia que tinha nessa altura, provavelmente, ou desse,
da inocência
desse
do rapaz que não sabia o que é que estava do outro lado.
Pois não, pois não.
Mas ela,
ou seja, ele fica mais reservado.
Para ela se pôr um bocadinho na pessoa,
não há como,
do rapaz.
Não há. Não há como, porque se ela se põe na pessoa do rapaz, isso é demasiada realidade. E a realidade vai-lhe dar cabo da fantasia, e ela quer estar a viver esta fantasia. E tem saudades, ela tem saudades de viver esta fantasia. A vida dela tem muito concreto, 2 filhos e um bebê. Está cheia de quotidiano, está cheia de concreto.
Eu percebo isso, mas...
E ela precisa destas
fantasias. Há pessoas que estão disponíveis e gostam também de alimentar essas fantasias, uhum, e de fazerem parte, de ser uma terceira pessoa e ter...
Mas isto não é tanto...
A três e...
Eu acho que...
E fugir da realidade. Mas esta pessoa está só a trabalhar.
Sim, certo, mas quem introduz a relação a três é o marido, não é ela. A sensação que eu fico é que ela está bastante satisfeita com estar só a fantasiar. Ela precisa disto, até porque ela diz que o marido na cama é mega, não é? Portanto, não tem a ver com sexo. Eu acho que esta mulher precisa de fantasiar, não é? Só que está um bocadinho too much. Quando ela diz que ele fica mais reservado depois da mensagem. Ficou mais reservado. Ela manda-lhe aquela mensagem, ele fica mais reservado. Puta. E o que é que acontece? Ela fica com saudades. Não há ligação aqui entre as duas coisas. Não há uma causa entre as duas coisas. Ele fica reservado porque aquilo foi totalmente desadequado. E ela, em vez de pensar, pá, se calhar isto foi um bocado too much, não, ela fica com saudades. É a reação que ela tem. E portanto, isto a mim sugere-me uma relação com a realidade do outro que não existe. E isto merece atenção.
Pois merece.
Ela não tem em mente que há um outro do outro lado, que é uma pessoa
que tem que pode, uma história, uma família,
e que pode estar que aquilo que para ela é uma coisa eventualmente benigna e não intencional, para ele pode sentir outra coisa, mas para
não
isso
é bem-vindo. Não é bem-vindo.
Não é bem-vindo. E ela não porque o outro, nesta narrativa dela, mesmo na mensagem, o outro não tem uma vida interior própria, não pois é um não. Outro, não, não tem direito não. A uma resposta que não seja a resposta que ela precisa.
Ela está à espera do que ela quer.
Mais do que aquilo que ela está à espera é daquilo que ela precisa, porque ela precisa disto. Ela precisa disto. Isto não é uma coisa só da vontade, é da necessidade dela. Ela precisa que o outro não tenha uma existência para ela poder continuar a operar fora da realidade. Aqui o outro é um objeto que existe em função daquilo que produz nela, não é? Portanto, a pergunta sobre se ele é gay ou não não é curiosidade sobre ele. É uma pergunta, é uma tentativa de encontrar uma resposta que não implique uma rejeição. Ah, então se ele é gay não é uma rejeição. Ele afinal gosta é de homens. Se calhar se gostasse de mulheres gostava de mim. Estás a ver? É sempre a tentar encontrar formas de não lidar com a realidade. Que está ali, clarinha, mas que ela não pode olhar para ela.
Uhum.
Não pode psiquicamente olhar para ela. É demasiado intolerável. E portanto,
imagina que era um homem andar atrás de uma miúda que anda a entregar cartas a fazer.
Imagina
entregas.
Que era ela que andava. Mas ela não consegue fazer isto. Aí é que está. Ela não, e isso para mim é o mais preocupante. Ela não consegue fazer esta coisa aparentemente simples, que é se fosse eu no lugar deste rapaz. Não é? Porque ela não consegue ver o outro como um outro e não consegue aceitar a rejeição. Não é? Ela não consegue. É insuportável para ela. E então, esta forma que ela encontrou, esta perseguição de baixa intensidade, digamos assim, está no lugar dela poder enfrentar uma rejeição, né? Ela não consegue enfrentar isto, então vem para aqui, fantasia, cliva. E portanto o marido depois entra aqui, que eu acho
vão
que
para um clube de swing ou essas coisas. Exato. Deixem as pessoas
a mim ficou como ele não se importa de uma terceira pessoa, seja qual for o género. Fiquei a pensar nisto.
É um ganda maluco.
O marido aqui, ao contrário do que é mais comum, não é um obstáculo a esta paixão dela, pelo contrário. Não.
Até alimenta.
É, ela é um participante ativo.
Sim.
Nesta. Não, ele fica em êxtase. Ele pressiona para enviar a mensagem, ele discute com ela se o rapaz será gay. Ou seja, há uma estrutura a três que só dois é que percebem.
Exatamente.
Que existe. E isto faz-me sempre muita. Causa-me sempre uma certa estranheza.
Não pediu, nem dá sinais de querer estar nessa não, relação a três.
Mas está.
Deixem-no em paz.
Mas está. A questão aqui é que também este casal está unido em torno desta fantasia, que é uma fantasia que parece, pelo que ela diz, até bastante estabilizadora para a relação.
Mas eu acho a fantasia ótima. Até os dois fantasiarem com o carteiro, com o estafeta, acho ótimo. Não ponham, não tragam
sim.
Para essa fantasia.
Mas fiquei a pensar também se a relação é toda tão boa como ela diz, que até é um parceiro sexualmente bastante atento. Fiquei a pensar o que é que este terceiro está a fazer, qual é o papel na relação, porque ele parece que a entrada deste terceiro estabiliza a relação, mas estabiliza de quê? Não percebi muito bem, mas ok, isso é outra questão. Agora, há outra frase que ela diz que me parece importante, que é, são estas fantasias que me fazem sentir viva, apesar de ter um parceiro bastante dedicado no campo sexual. E aqui o apesar desvenda aqui, não é? Este apesar, porque o apesar de desfaz qualquer leitura simples que nós possamos ter de uma insatisfação conjugal, que é o normal, que é, se eu fantasio com outras pessoas, então é porque
a minha relação não está boa.
Isto é 99,9% das vezes errado. E aqui, mais uma vez, vê-se isso, porque não é a falta de sexo no casamento que produz as paixões nela. Não é isto. É o que ela diz com apesar de haver sexo, eu preciso disto para me sentir viva. Portanto, isto não é sobre sexo. Para ela, para o marido, não sei. Isto é sobre alguma coisa que por definição, o casamento não lhe pode dar. E a minha hipótese é, eu acho que o casamento não lhe pode dar precisamente porque é estável, porque é real. E para ela, o objeto da paixão dela tem de ser inacessível, e a inacessibilidade é a condição de haver desejo. Ou seja, a vida dela, ela precisa que o objeto do desejo esteja longe para ela poder desejar. Porque se o objeto de desejo está perto, como o marido, não há desejo, não há movimento. E isto é relativamente comum.
Mas ela não respeita muito essa inacessibilidade, não é? Ela vai atrás. É a caça que a move. Andar atrás, se calhar. Porque quando uma pessoa é inacessível, sei lá, temos uma fantasia com um ator internacional. Ele está lá, não é? Nós sabemos que nunca vamos chegar lá e estamos bem com isso. Mas ela não aceita isso. Ela quer chegar lá.
Eu não sei se ela quer chegar lá. Por acaso, não fiquei com essa ideia de... Não sei, não fiquei com a ideia. Se o tipo se virasse para ela e disse, ah bem, então bora lá a pinar. Não sabemos o que é que acontecia ao desejo dela.
Ok.
Não sabemos. Pode, de facto, ela querer concretizar. Mas eu fiquei mais com a ideia de... Nesta frase dela do... Eu preciso disto para estar viva, apesar de ter um parceiro que sexualmente nananã. Então, se isto não é sobre sexo, é sobre o quê? Não me parece também seja sobre sexo com este rapaz. Até porque a linguagem que ela usa, fica com saudades. Parece uma coisa mesmo romantizada.
Pois.
É uma coisa... Ela precisa de sentir que há aqui um flerte, que há aqui um enleio, que há aqui um... qualquer coisa que não me parece que seja da ordem sexual, embora ela o objetifique bastante, não é? Mas eu acho que objetificou porque ela não consegue lidar com a realidade de todo, neste caso, não é? Aquilo que eu fiquei com nesta mensagem, e que se eu fosse terapeuta dela me de algum modo preocuparia, é esta dissociação entre o que ela descreve e o modo como descreve. Porque é um tom... A mensagem tem um tom leve, assim, quase divertido.
É? Sim, exatamente.
É meio galhofeiro. Não é a piada do punchline, mas há um tom divertido nisto. E eu fiquei a pensar, pera, mas dois filhos, um bebê e
arranjo-me quando ele vem.
Yeah. E... ela tem dois filhos, um casamento de 12 anos, um bebê em acolhimento. E quando ela tem energia psíquica disponível, que curiosamente ela liga ao período fértil. Isto agora seria três programas só para falar nesta frase.
Ah, pois é, não me lembrei disso. Mas fala só um bocadinho.
Coisas mesmo puramente analíticas e fantasmáticas sobre porque é que ela parece só ter desejos quando pode engravidar.
Procriar.
Não é? Parece que o desejo também só pode nascer. Ela só pode engravidar de desejo em determinadas alturas. Ela só pode sentir desejo, ficar prenha de desejo quando está no período fértil. O que eu fiquei a pensar é... se ela só tem essas alturas, não é? Ou só lhe apetece, ou o desejo só aparece nessas alturas, a energia psíquica dela em tudo aquilo que está na vida dela, os bebés, os filhos, o marido, ela vai colocar essa energia nesta pessoa, que não é real. A pessoa é real, mas todo o contexto à volta não é real. Vai gerir entregas de transportadora, de... Não sei se é transportadora, se é Uber, Ubers. Isto não é uma crítica moral. Eu vejo isto como um sintoma.
Pois, pois.
Não é uma crítica moral, é um sintoma. Eu acho que alguma coisa muito exigente para esta mulher está a ser evitada. Acho que esta aparente paixão que ela tem por este homem está no lugar dela evitar aqui o contacto com qualquer coisa muito forte. E portanto a pergunta que eu colocaria não é sobre o rapaz, é tanto o que é que acontece ao desejo dela quando não há ninguém inacessível, não é? Porque é que o desejo vai para alguém que não quer nada com ela? E porque é que aquilo que ela sente, e repara, não é a mesma coisa de um ator de Hollywood.
Pois.
Isto é um homem de carne e osso que lhe vai entregar coisas à porta. É um homem que ela manda mensagens. É um homem
arranja-se para o receber.
E que está no cotidiano dela. Ela conhece os familiares dele.
Pois, ela já foi às redes sociais atrás dos familiares.
Pois. Portanto, ele não é, ele é inacessível, mas não é o mesmo tipo de inacessibilidade que um ator de Hollywood. E portanto, o que eu fiquei a pensar nesta mulher, o que me fez impressão nesta mensagem, em primeiro lugar de tudo, foi a falta de, não sei se de capacidade, mas de a falta dela poder pensar que do outro lado há uma pessoa. E não há para ela. Do outro lado há alguém que a faz sentir coisas de que ela precisa absolutamente para se sentir viva, como ela diz, palavras dela. E depois esta clivagem que ela faz da realidade faz-me lembrar a um filme de há uns anos muito estúpido, que se chama mesmo Dumby Dumber, com o Jim Carrey e com o Jeff Daniels. Pá, que eu já vi esse filme 20 vezes, é tão estúpido, mas eu rio-me sempre de todas as piadas. Então ele vai, o filme é sobre, eles encontram uma mala no aeroporto e fazem o país todo. Ah, depois a mala, veem que a mala tinha muito dinheiro lá dentro e vêm, conseguem encontrar a suposta dona da mala, sem saberem que há todo um enredo por trás que não interessa. Então eles atravessam o país para ir atrás da dona da mala. E para eles lá conhecem a dona, não sei o quê. Há um deles que se apaixona pela dona da mala e há uma altura em que ele lhe pergunta: mas de 0 a 1 milhão, qual é de 0 a 1 milhão, qual é a probabilidade que eu tenho de tu alguma vez te apaixonares por mim? E ela, coitada, não queria magoá-lo e disse: E ele?
E ele agarra-se isso.
Ahá! Então há uma possibilidade. E vai-se embora todo contente e começa mesmo a fantasiar uma vida com ela. E eu lembro-me, quando encontro estas pessoas, lembro-me sempre da cena desse filme, porque é um bocadinho assim, que é: eu não quero olhar para os outros 9.999, eu vou olhar para um, não é? Mas não é que seja uma coisa de... Esta mulher precisa disto. Ela precisa de fantasiar com um homem inacessível e precisa, por alguma razão que não está aqui nesta mensagem, de não ver a realidade. Não, ou seja, não é propriamente uma escolha consciente, parece-me. Tanto que ela se calhar vai ouvir isto e vai achar que isto que estamos a dizer é completamente ao lado. Porque eu acho que ela genuinamente não acha isto, ela não vê
mal nisto.
Não se questiona aqui que este, pá, que aquele SMS que ela enviou pode ser uma coisa bastante intrusiva,
pois é,
bastante ameaçadora, bastante desadequada. Ela não se questiona nisto aqui. Ela só se questionou da reação dele e mesmo assim foi para justificar o desinteresse. Se calhar. Portanto, foi com isso que eu fiquei. Foi o quão esta mulher não tem noção de que estas atitudes dela realmente podem causar dano no outro. Pois. E talvez ao contrário, isso já fosse mais óbvio. Se fosse ela.
Um homem atrás.
Sim.
Sim, claro.
Não sei se no caso dela ela repararia na mesma, mas basta fazer este exercício inverso. Será que ao contrário isto não é mais claro que é uma intrusão bastante grande? Isso é uma intrusão, onde é que ela não está a ver? O que é que ela não está a ver? E portanto, no final de contas,
a fantasia dela não pode ser mais importante do que o bem-estar da outra pessoa.
Mas isso é se isto fosse consciente para ela, que eu acho que não é. Ou seja, ela está a dar um conjunto de informação.
Pois, ela não tem intenção de causar mal-estar.
Nem intenção, nem consciência. É no sentido de, ela tem uma necessidade e tem um desejo. E está a agir sobre essa necessidade e sobre esse desejo. Nessa necessidade e nesse desejo, o outro não existe. Isto não acho, não me parece que seja maligno.
Pois.
É mesmo uma incapacidade e uma defesa muito bem montada de só ver, de retirar da realidade a parte de que ela precisa. É isto que se chama clivar. É ignorar a parte que eu não quero ver e ficar com a parte de que eu preciso para continuar a operar, seja lá no que for. E portanto, isto obviamente, o princípio disto, como tu disseste, é perigoso. Mas neste caso, a fazer fé apenas naquilo que ela diz, não me parece que seja perigoso, mas desadequado e intrusivo, parece-me que pode ter sido sentido assim do outro lado, até porque ele deu sinais. Ele não lhe disse, olha, não me mandes mensagem, mas quer dizer, será que ele estaria numa posição para isso?
Exatamente.
Será que ele poderia pensar, fogo, eu não vou arranjar problemas com esta, pois, porque ela pode fazer queixa na sua despedida. Caixa.
Exatamente. É que é tramada a posição dele.
Pois é.
Coitado.
É. Mas esta mulher não está com capacidade de ver que do lado de lá há uma pessoa. E eu sei, é difícil não moralizar isto, mas eu acho mesmo que ela não tem esta noção. Não tem noção, não é por ser uma pessoa sem noção, é porque isto não está consciente nela. De resto, o que é um mecanismo de defesa? O mecanismo de defesa é qualquer coisa que nós usamos para defendermos o nosso eu de uma situação, um contexto, uma emoção que é intolerável. E ao ser intolerável, a mente, para se proteger, usa de um manancial de defesas que tem para se proteger. E eu acho que ela aqui, o que ela quer proteger é a sua própria realidade. Não a realidade concreta. É a realidade do desejo. Quer manter este desejo. Porquê? Porque, como ela diz, precisa disso para se manter viva. Agora, compreendemos, senhor ouvinte, compreendemos. Somos solidárias. Mas mais calma aqui com o andor. Porque isto é capaz de estar a ser vivido do outro lado de uma forma eventualmente pesada, não é? Claro que do outro lado ele pode sempre pôr ali um limite, mas não sabemos se ele está de facto em condições de pôr limite. Se calhar
eu não sei se esta ouvinte está em terapia, se faz terapia ou não,
não.
Mas eu acho que se calhar era de fazer e de levar a mensagem tal como ela escreveu.
Uhum.
E até algum deste feedback.
Uhum.
Que ela esteja a receber agora como ponto de partida para uma terapia. Porque se calhar há ali coisas que não estão muito claras para ela e que deviam estar.
Sim, desde logo esta ideia de que ela está a clivar uma parte da realidade que era importante que ela visse. Sim. Mas lá está, sendo uma coisa defensiva e voltando aos mecanismos de defesa, as defesas não são para ser tiradas à bruta, ok? Até porque como ela não tem acesso através da consciência, através da sua mente racional, ela vai provavelmente ouvir isto que a gente está a dizer e achar que isto é tudo ao lado.
Tipo,
eu? Não. Não, nada disso. Porque, e realmente ela não está a mentir. Não está acessível à consciência dela. Está no inconsciente dela. E nós só estamos a fazer estes comentários porque o inconsciente dá sempre sinais. E na escrita isso aparece. E nós estamos a interpretar selvagemente a partir da escrita.
Pois, sabes, que até quando eu li a mensagem, E li assim para mim, e muito rapidamente.
Uhum.
E achei muita graça.
Uhum.
Né?
Porque é o tom que ela dá à mensagem.
Mas depois, lendo em voz alta e percebendo o, uhum, mecanismo e o raciocínio, uhum, dela, já não achei tanta graça.
É que não é uma mensagem do género.
Achei graça, uhum, a ideia dela ter uma fantasia com o Senhor das Entregas.
É, mas a mensagem não está...
Não sei quê. Mas depois, lendo em voz alta...
Pois ela começa a desfiar, não é?
Sim.
Porque não é uma mensagem do género. Epá... por favor, ajudem-me, que eu apaixonei-me pelo homem das entregas. Sim. E nem sei bem se é uma apaixoneta, eu só fantasio com ele, isto não me sai da cabeça. Até já lhe mandei uma mensagem que foi uma estupidez, porque acho que isto se calhar foi recebido do outro lado.
Pois,
se calhar foi um bocado
não
mais.
Não controlei, mandei-lhe uma mensagem, uhum, e pá, ele ficou um bocado.
Isto é um discurso. Exatamente, isto é um discurso de alguém que até tem alguma autocrítica. É um discurso baseado em experiências, raciocínio, opinião. Isto é uma coisa. Esta mensagem é outra. É de alguém que efetivamente não tem noção que as suas ações têm que há um outro. Não quero pôr isto em cima das ações, porque eu não quero realmente moralizar, porque eu acredito realmente que esta mulher não está acessível. O outro é uma entidade que existe para qualquer coisa de que ela precisa para sobreviver, acha ela. E portanto não vejo aqui malignidade nisto, uhum, e portanto eu não queria moralizar. Não obstante, é preciso dar indicações destas coisas, tipo, mas porquê é que ela não percebe isso? Porquê é que ela escolhe não ver a rejeição? Porquê é que é mais perguntas do que respostas? E de facto a mensagem à primeira vista parece uma coisa mais galhofeira. Depois ela começa ali a desfiar o rosário e começa
mais uma vez,
mini baby reindeer.
Se trocássemos os géneros, não é?
Os géneros, já teríamos aqui as
ele
duas.
Ele está a ser.
Claro, a tirar sutiãs, a queimar sutiãs.
Maléfico, não é? Nisto. Uhum. Ele não tem consciência. Coitadinho, ele não tem consciência. Uhum. Se calhar não dizíamos isso.
Pois não. Eu diria.
É na verdade, é igual.
É igual. O dano pode ser diferente.
O dano pode ser diferente. É? A força pode ser diferente.
Sim, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, pá, e temos que acabar com esta história de que é sempre o que está subretício a estes discursos, que aquilo que as mulheres fazem aos homens não causa dano. Causa e não é pouco.
Claro.
Causa e não é pouco.
Claro que sim.
Não estamos a falar de violência física.
Mas às vezes a psicológica está lá.
Poça. E portanto, também vamos acho que nos cabe a nós,
claro,
mulheres, também não
claro
cair nisso. Mas pronto, eu acho que o que eu sugeriria a esta ouvinte é mesmo procurar ajuda para pensar sobre isto.
Sim.
Porque provavelmente isto também acontece já aconteceu noutras situações da vida dela, não propriamente este mild stalking, mas sobretudo esta ideia de ela ter que clivar, ela ter que ignorar uma parte da realidade para poder tolerar a situação. Porque isto a clivagem é um mecanismo de defesa do ego complexo, que pode realmente trazer, não é propriamente uma negação. Uma negação é uma coisa mais neurótica, mais. A negação é uma sonsice. A negação é eu estou a fingir que eu não estou a ver, mas eu sei que está lá. É um bocado a visão periférica, estás a ver? Tu estás a olhar em frente, mas tu sabes que há aqui qualquer coisa. É um bocado a visão periférica da mente. É. Eu estou a escolher olhar em frente, estou a escolher, não é a frase, eu estou a olhar em frente, olhando em frente eu não vejo nada, mas há um saber difuso que na verdade há ali qualquer coisa. Isto é mais radical, isto é um corte com a realidade, e portanto, nesse sentido é que eu sugeria à ouvinte que ela pudesse procurar.
Pois, acho que é importante.
E vá lá.
Pronto. E agora? Agora não vamos fazer um corte com a realidade, vamos enfrentá-la.
Não, agora vamos fazer aquilo que nós andamos a dizer há muito tempo, que
também temos a nossa realidade.
Temos, e a vida também tem limites para nós.
Claro.
Claro. Nós não somos, não estamos isentas dos limites da vida, sobretudo. eu não estou isenta dos limites da minha vida e não estou isenta dos limites também do meu próprio desejo, não é? E o que acontece é que eu vou lançar um projeto meu online que tem a ver com ensino, mas não um ensino formal, com podermos pensar a psicanálise de uma forma mais sistemática, mais profunda, e vou lançar um projeto que me vai ocupar tempo. E entre esse projeto e as consultas e pronto, e o resto da vida cá para ser vivido, não me sobra mais
pois
tempo.
Não podemos abraçar tudo.
Não dá para abraçar tudo, não. Tanto dois anos e meio a falar sobre limites, sobre claro, escolhas, sobre isto e pronto. E agora chegou a minha vez de ter que fazer escolhas. E como nós dissemos aqui tantas vezes, escolher uma é ter que largar a outra. E portanto, eu vou ter que sair do chaise longue com muita pena minha, e estou aqui a conter-me para não chorar e... porque foram, calma, não era preciso termos feito isto quando eu estou a volar. Foram dois anos e meio extraordinários e obviamente quero muito agradecer à rádio, mas quero sobretudo agradecer-te a ti, Joana, porque foste uma contracena extraordinária, sempre, nunca, sempre me deixaste dizer todas as pataquadas que eu quis dizer, mesmo quando não concordavas ou não, de alguma, por alguma razão não compreendias, e sempre fiz este, sempre vim com muita alegria e com muita felicidade fazer este programa, e isso deve-se a ti. À rádio também, que a coisa, mas deve-se a ti. E portanto quero agradecer-te muito. A gente já se conhece há muitos anos, mas acho que nestes dois últimos anos e meio a coisa intensificou-se. Sim. E vou sentir muita falta de, calma, de bater estas bolas contigo e de aprender contigo e de poder estar aqui na brincadeira, que isto para mim é uma coisa séria, mas eu vim a brincar. Isto era um playground para, sim, mim.
Pronto. E eu agradeço-te muito ter vindo fazer isto comigo. E o chaise longue vai entrar em pausa porque eu acho realmente difícil substituir-te.
Oh, disparate.
É verdade, tens de me deixar dizer aquilo que eu sinto.
Pronto, fala, tu queres é que eu choro, que eu já sei, tu és o meu Daniel Oliveira.
É muito difícil eu encontrar alguém, ou vai ser muito difícil encontrar alguém que traga para este podcast aquilo que eu idealizei. Estás a ver os pais que nós idealizamos? Estás a ver?
Sim.
Eu idealizei e aconteceu. E aconteceu tal e qual como eu idealizei. E portanto é muito difícil substituir essa situação.
Sim, mas em vez de substituir, podes acrescentar.
Certo. E por isso é que vai estar em pausa. Por isso é que eu não digo, claro, vou acabar com isto.
Sim.
Vai estar em pausa, uhum, e depois, com o tempo, vou pensando o que é que quero fazer, uhum, quem é que quero trazer, uhum, em que moldes.
Uhum.
E depois sobre isso falaremos com tempo. Mas aquilo que eu quero dizer-te e agradecer-te é que nos tenhas trazido, nós comuns mortais que não temos nada a ver com psicoterapia ou psicanálise, não sabemos, não é? Nunca estudamos isso. Que nos tenhas trazido ferramentas para que nós, até sozinhos, nos ajudemos a pensar e fazer o exercício de pensar e de nos responsabilizarmos pela nossa vida, não é? Não estamos sempre a terceirizar os nossos problemas,
uhum,
e pensar, e tu deste-nos essas ferramentas, uhum, muito úteis para a nossa vida. Uhum. Foi uhum, muito útil mesmo, uhum, para a minha vida, até começar a pensar de maneira diferente.
Uhum.
E por isso eu agradeço-te muito. Por teres essa capacidade de comunicar, que é raríssima.
Oh, eu tenho muito, muito amor por isto e sou muito entusiasmada. E eu acho que o que eu sinto é que, não me vou aqui fazer de humilde, já sabes que eu não sou humilde.
Claro, e ainda
nem tenho essa pretensão. Eu preparo-me e preparei sempre os programas com cuidado e com muito amor e com muito carinho, como se estivesse a preparar casos. Eu usei as mesmas, era igual,
uhum,
preparar um caso, o rigor com que eu preparo casos é o mesmo rigor com que eu preparava os episódios. Mas eu acho que, sobretudo, as pessoas reagem ao meu entusiasmo. O meu entusiasmo por isto, o meu amor por isto, porque eu sei que muitas vezes disse coisas que são difíceis de compreender, porque são impossíveis de simplificar. Mas eu acho que as pessoas reagem ao meu entusiasmo e reagiam muito à nossa dinâmica, as duas. Independente, isto sem tirar valor a tudo o resto, uhum. Como é óbvio, lá está, isto não tem que se substituir, pode-se acrescentar. E eu tenho a certeza absoluta que tu vais encontrar um formato e pessoas com quem possas continuar a acrescentar, porque eu acho que acho, porque também é o feedback que temos recebido ao longo deste tempo, é que é um podcast que é útil, como tu estavas a dizer, é útil para as pessoas. Pois. Quantas mensagens nós recebemos, e obrigada a todas, de pessoas que dizem: nunca tinha pensado e fiquei a pensar em assunto X. Ou mensagens de pessoas a dizer: são a nossa companhia. Claro que os outros podcasts também recebem as mensagens deles, mas estas são mais importantes e são melhores. E portanto, é muito... quantos e-mails nós recebemos a dizer que isto era serviço público?
Uhum, certo, portanto, muitos.
É muito importante fale, independentemente se é psicanálise, o que for, desde que seja sério e que seja feito com honestidade. Também sem as pessoas se levarem muito a sério, que eu acho que nós também não levávamos.
Pois, eu acho que isso também vale, fazia a diferença.
Acho que há uma diferença entre as pessoas levarem-se a sério e fazer as coisas com seriedade. E aqui nós nunca nos levámos a sério, portanto, mas sempre fizemos as coisas com seriedade. E eu tenho a certeza absoluta que, só se tu não quiseres, é que não vais encontrar uma forma que te, onde te sintas confortável também para mostrares. Tu sabes que eu já te digo isto há muitos anos. Eu acho que tu tens mais do que mostras. E acho que este podcast permitiu-te paulatinamente ires perdendo algumas inibições e perdendo algumas coisas que tens e ir pondo para fora. E acho que eu teria, como tua amiga, muita pena se isto acabasse, sobretudo por isso. Sobretudo por isso, porque acho que aqui és uma Joana que não és nos outros sítios.
É, sim. Mas nem toda a gente está preparada para isso. Há pessoas que dizem: ah, mas tu neste podcast estás muito séria. Ah, mas tu não brincas e não ris. É estranho ouvir-te assim.
Ah, pois é, as pessoas estão habituadas a ver-te de uma determinada maneira,
sim,
não é?
A palhacita não aparece aqui tantas vezes, não é? É esporádico aqui. E nem toda a gente gostava.
É porque não estão habituadas. Oh, pronto, e nem toda a gente tem gostado.
Claro, óbvio. Não?
E tudo ok. Agora...
sim, é o que eu digo. Mas repare, eu sou essas coisas todas.
Exato. É isso que eu ia dizer. Eu gosto da palhacita e gosto desta.
Sim.
O que eu acho é que esta aparecia menos vezes e eu... não sei porque esta eu sempre intuí que lá, que aí tivesse. E eu acho que o que o podcast trouxe foi a minha intuição materializada, digamos assim, não é? E portanto, eu acho que nós ainda devemos fazer outros podcasts.
Era isso que eu queria dizer. Tens aqui uma porta aberta sempre que quiseres voltar. E desejo-te o melhor. E por último, quero agradecer a toda a gente que enviou os seus casos.
É verdade.
Houve muitos casos que não foram
imensos,
que não foram analisados, imensos. Ficaram pelo caminho.
Dá uma palavra a quem nos enviou, porque o chaise longue é as mensagens dos ouvintes. É feito com o substrato dos ouvintes, é feito com a generosidade dos ouvintes em partilhar coisas connosco.
E coisas muito
delas,
íntimas.
Muito íntimas, muito algumas difíceis. Graves, algumas, muitas delas difíceis. E portanto, nós só pudemos brilhar e aqui porque houve pessoas que mandaram essas mensagens.
Houve
e, portanto,
matéria-prima muito boa.
Quando dizem que é serviço público, para nós também foi serviço público.
Também, sim.
Serviço público no sentido em que é um serviço público barra pessoal, no sentido em que nós pudemos ter este privilégio de ajudar quem está em casa a pensar sobre uma coisa tão íntima que partilhou.
Uhum.
E portanto o podcast, o chaise longue, é isto. O que é que vai ser daqui para a frente não sabemos.
Não sabemos.
Mas vamos, até aqui foi isto.
Vamos e pensar.
Isto. Sim.
Vamos refletir.
Vai entrar em reflexão.
Obrigada a toda a gente.
Obrigada.
Que ouviu e continua a ouvir um dia.
Exato.
Beijinhos.
Beijinhos. Chaise longue.
não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.